אומרת תומה עוז ידין, לך לך נוספר עמוס, אברהם אבינו. אני אתם את הסוף הזה, אומה, הקפקלסון הפידה, לתקומי ספרה, לתנאים ברם. אברהם אבינו, sai da sua casa, da sua cidade natal. Então, lembrar que ele morava em Ur Kasdim, e lá aconteceu o primeiro dos testes que ele passou, que foi o teste da fornalha. Ele foi jogado na fornalha por espalhar o nome de Hashem. Tudo começou com ele descobrindo Hashem, e depois ele começou a espalhar para todo mundo. Começou a arranjar problemas por causa disso, porque as pessoas, o Nimrod, principalmente, que era o rei, odiava que falasse em Deus, porque ele se achava o Todo-Poderoso. Então, começou a arranjar um monte de encrenca. Aí a famosa história que ele quebrou as estátuas do próprio pai, na lojinha. E depois disso, ele é preso e ele é jogado na fornalha e ele sai vivo da fornalha. Depois dessa história, acabou criando um ar lá em Ur Kasdim, que ele não podia mais ficar por lá. E precisava ir embora. Ele foi embora com o pai, com toda a família, foram para Harran. Depois de 3 anos que eles estavam em Harran, Hashem fala para Abraham, vai embora, sai de onde você está. E assim ele foi, passeando. Passeando era uma forma de Hashem poder espalhar o nome dele no mundo. Abraham vindo por onde for, vai falar, vai explicar, vai dizer. Então assim ele foi passeando. Depois disso, com 70 anos, Deus fala para Abraham, volta para Harran. E Abraham volta para Harran, visita os pais, fica lá com a Mishpuche 5 anos. E com 75 anos, Hashem fala para ele, levanta, você vai para o lugar que eu vou te indicar. E assim Abraham larga a família, pega a Sará, que no momento era Sarai, a Sarai, a sua esposa, pega o Lot, seu sobrinho que quis vir junto, todas as almas que eles fizeram em Harran é um grupo de pessoas que resolveram acreditar em Deus. Graças a Abraham vieram juntos. E assim, Abraham Avinu viaja para Israel. Hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre esse viajar para Israel. De qualquer forma... Provavelmente, eu não sei de que se trata esse caminho. Mas o que é o caminho? Não sei que caminho. De Ur Kasdim até Harran, que Harran hoje em dia é na, bem no norte da Síria, não? E no norte da Síria e depois descer.
Não é Romaria,
é
isso? Não é Romaria, é alguém aqui no Brasil. São dois jovens que acho que bolaram esse roteiro. E eu não sei se um deles é historiador, alguma coisa que saiu no estado. Estão divulgando, tem gente que está fazendo essa viagem. Agora tem lugares que dá para passar também, né?
Deve ser.
É. Não deve ser judeu, né? Porque, bom, do Iraque, né? O Kasdim está no Iraque.
Ur, mas para chegar lá, um judeu está no Iraque.
Um deles é judeu. Para começar de lá, um deles é judeu.
E para cá, lá, eu fui lá pedir,
e aí, no caminho, Abraham sabe que, Hashem sabe, que 3 coisas diminuem no caminho, que é procriação, dinheiro e nome. E por isso Hashem promete para Abraham, não se preocupa, eu vou te fazer para um grande povo, eu vou te engrandecer, desculpa, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o seu nome. Não se preocupa, para onde você for, você vai ter sucesso. E a gente viu também que nessa ordem que Hashem dá para Abraham, Lech Lecha, vai para você, quer dizer, vai, segue a sua linha mesmo que sozinho. Ninguém vai junto com você, o pessoal não está muito afim de Deus, mas se você sabe que está no caminho certo, trilha mesmo que sozinho. E vai em frente. E, uma vez que Abraham Avinu está se desligando de três coisas, está se desligando do país dele, de onde ele nasceu, e da casa dos pais, que isso seria, ele está largando o nacionalismo dele, ele está largando o status de cidadão dele, ele está largando o lugar onde a pessoa se desenvolve individualmente. Hashem promete para Abraham, não tem problema, você largou a nacionalidade, você não vai fazer parte de outra nação, você vai ser o primeiro de uma nova nação. Você largou os seus direitos de cidadão, não se preocupa que eu vou dar para você. Os direitos que devem ser dados a você, eu, Deus, vou dar para você, Abraham. E não se preocupa que você largou o nome da família dos seus pais, mas você vai ser um nome. Depois disso, Hashem fala, nesse contexto, Hashem fala para ele, nós vimos aqui do Vagadela Shemecha. Agadela, que se Hashem quisesse dizer, eu vou engrandecer seu nome, ele deveria dizer Vagadel Shemecha. Vagadela é uma forma verbal em hebraico de desejo. Quer dizer, eu quero poder engrandecer o seu nome. E para eu poder engrandecer o seu nome, Deus fala em seguida, Verieberacha, seja uma bênção. E não que você seja abençoado. Eu quero que você seja uma bênção. Se você vai ser uma bênção, ou seja, você vai ser um exemplo para todo mundo, você vai seguir o caminho correto, demonstrando aos outros qual é o caminho correto, então, Vagadelashemecha, vou poder engrandecer o seu nome. E se não der para fazer isso, quer dizer, se você não vai prezar por ser uma bênção, você vai querer apenas ser abençoado, e não vai fazer nada por isso, então, nesse caso, vai acabar caindo no exílio. E no exílio, quem vai te abençoar ou não vai te abençoar são os outros povos. Por isso que Hashem fala em seguida, Vavarechame Varecheca, e aqueles que te abençoarem, eu vou desejar abençoar. Ou seja, de novo, mesmo nesse momento eu quero que eu possa abençoar esses que vão te abençoar. Ou seja, pelo menos no exílio, seja um exemplo para os outros povos gostarem de vocês e acharem bonito o caminho que vocês trilham. E dessa forma eu vou poder abençoar esses povos. E o Mekalelcha, olha, aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Todos aqueles que tentarem te impedir de seguir na sua trilha, não se preocupa que eu vou dar um jeito com ele. E aí a gente viu até a diferença da palavra Klalá e Meirá. Klalá é uma maldição que só afeta a parte material da pessoa, e Meirá é uma coisa que afeta o interior da pessoa. E, portanto, Hashem falou, o Mekalelcha, aqueles que fizerem Klalá contra você, quer dizer, ninguém vai conseguir acabar com vocês, ninguém vai conseguir amaldiçoar a sua essência, no máximo eles vão conseguir tirar suas casas, vão tirar teu dinheiro, talvez não até conseguir te matar, mas o teu povo, como essência, não vai deixar de existir. Mas eu, Deus, vou a ouro, eu vou amaldiçoar eles na essência deles e acabar com todos esses que vierem se meter com vocês, que a história comprova isso muito bem. Muito bem, agora a Torá fala para nós que Abraham avinu, vayelech Avram, e Avram foi, kasher diber elav Hashem, conforme Deus disse para ele. Vayelech ito Lot, e o Lot foi junto. Avram ben Chamesh Shanim ve Shivim Shana Besetom Me Haran. E Avram tinha 75 anos quando ele saiu de Haran. Ou seja, nós agora estamos entrando na segunda viagem do Avram. A primeira viagem dele foi perambulando por aí, e que mais para frente a Torá vai contar o que aconteceu com ele durante esse tempo. Então, um pouco mais para frente. Agora, ele está com 75 anos, deixa eu falar para ele, Avram, saia de Haran, larga a tua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não fala em nenhum momento para Abraão onde ele deve ir. Não consta aqui. escrito simplesmente você vai para o lugar que eu te mostrar. Ou seja, vai andando, 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 passeando. Quando você chegar no lugar que eu acho legal você ficar, eu vou te dar um sinal. O versículo fala aqui que Asher dibere elav Hashem. Conforme Deus disse para Abraham. Ele foi conforme Deus disse para ele. E não está escrito conforme Deus falou para ele, amar. Ou seja, aqui o conceito de dizer quer dizer a ordem divina. Abraham foi seguindo a ordem de Hashem. Por mais que junto com a ordem de Deus veio um monte de bênçãos, um monte de promessas, um monte de coisas que você vai ter e te prometo que você vai ter, o Abraham não foi por causa de todas essas outras coisas. Lógico que só a Torá, Deus pode afirmar o que Abraham estava pensando. E por isso que a Torá afirma, conforme disse Hashem, conforme a ordem divina, Abraham foi apenas para cumprir a ordem divina e não pensando nas recompensas que ele teria. E é curioso, Abraham tinha 75 anos. Justo hoje alguém perguntou, puxa vida, Abraham teve a revelação divina. Abraham conversou com Hashem. Por que que a gente também não consegue conversar sem ter resposta de Hashem? Então eu falei para ele, olha, interessante, que Abraham conversa com Deus com 75 anos. Até agora não teve nenhuma conversa. As coisas foram acontecendo, a Torá conta tudo o que aconteceu. Quando Abraham já tem uma vida bem vivida, um cara que com 3 anos descobriu a existência de Hashem, sozinho, chegou a um monte de conclusões. Chegou à conclusão, por exemplo, que a gente viu, que o homem é importante, o homem deve agir. O homem deve ter confiança naquilo que ele pode fazer. Depois de 72 anos que ele chegou a essa conclusão, Deus falou com ele. Foi muito trabalho. E o Rav Hirsch aqui nota que a Moshe Rabbeinu e a Aaron também só mereceram começar a ter um contato com Deus com 80 anos. Moshe tinha 80 anos quando eles começaram o processo de saída do Egito. O Aharon tinha 83 anos. Então precisa ter uma vida completa, carregada, trabalhada, para que Hashem possa aparecer para essas pessoas. Quem veio com Abraham? Veio Abraham, veio Sarai, veio Lot, que por um primeiro momento quis seguir o caminho de Abraham, mas para frente vai ver que ele acaba largando. Vem toda aquela turma que foi influenciada pelo Abraham, por exemplo, Eliezer. Eliezer é o escravo fiel do Abraham, que mais para frente vai aparecer em algumas histórias na Torá, que era uma pessoa muito ligada a Abraham, e ele acabou se transformando num Ger Tzedek, um convertido fiel.
É aí que começa o monoteísmo.
Aqui não começa o monoteísmo, porque Adão era monoteísta, Noé era monoteísta. Aqui começa um monoteísmo que acredita no homem também. Quer dizer, que acredita que o homem tem influências, o homem pode fazer, o homem deve fazer, deve trabalhar, deve se esforçar, deve fazer coisas para Hashem.
Você é seguindo o Bereshit, né? Sim. O que veio antes disso?
Antes disso?
Qual foi?
Antes disso teve toda a descendência. Quer dizer, primeiro teve o dilúvio. Teve o dilúvio, depois teve a Noah saindo da Teivá, aquele que ele bebeu. E depois... o final da Parashat Noach era a Torre de Babel, toda a história da Torre de Babel, que já é na época de Abraham Avinu. Não tem nada a ver com ele, embora a gente viu que ele passou lá na frente, não sabe gozar deles, mas não tem nada a ver com ele. E aí entra Abraham na figura. Ele começou a gozar, que vocês sempre vão lutar contra Deus. Estou brincando. Quer dizer, porque na verdade, em primeiro momento, eles pediram, eles provocaram Abraham. Você não quer vir ajudar? Ajudar aqui.
Da Torre de Babel. Aí depois da frente da vela, ele veio para
aí, Tem Parashat Lech Lechá, quando Hashem fala para Abraham,
vai.
Vai. O que acontece, Deus fala para Abraham, vai. Não diz para onde. E Abraham, avino, por livre e espontânea vontade, escolhe a terra de Canaã. Que é a terra de Israel. A terra de Canaã, o próprio nome já diz. Fala. Não. Babilônia.
Babel
é Iraque, Irã. A terra de Canaã, como o próprio nome já diz. Canaã. Quem era Canaã? Canaã era um sujeitinho que apoiou o Ham quando o Ham foi castrar o pai. Ele era um sujeito baixo nível. Hã? Sim, desculpa. Canaã ajudou, ele concordou e consentiu com o que o Ham foi fazer para o Noach. E até o Noach amaldiçoa o Canaã naquele momento. Vocês lembram? O Noach amaldiçoa o neto dele, o Canaã.
Foi o Canaã que avisou o pai que estava dormindo.
Exatamente. Lá. Muito bem. O Canaã que avisa o Ham, ó. O teu pai, o vovô, está lá bebadão, não sei o que lá, entra lá, faz o que quiser. Então, esse Canaã educou filhos nesse jeito, que sabe lá como. Então, as pessoas que moravam em Canaã eram pessoas do mais baixo nível que tinham na época. Por outro lado, na terra de Canaã viviam algumas pessoas especiais, poucas, mas tinha. Por exemplo, Shem, o filho do Noé, que era tataravô do Abraham. O Shem morava na terra de Canaã. A gente vai ver um pouco mais para frente, ele vai aparecer. Ele morava em Jerusalém. Então, embora o comportamento básico do país era de baixo nível, tinham algumas poucas pessoas morando lá que eram pessoas muito fiéis a Deus. Abraham pensa, bom, eu vou embora daqui, onde ninguém quer saber de mim mais, e eu preciso ir para um lugar que seja bom, um lugar que ainda tenha alguém que eu possa aprender alguma coisa, um lugar que ainda tenha alguém que eu possa me juntar a ele para poder elevar o nome de Hashem. Por isso ele escolhe a terra de Canaã. Não só isso, na terra de Canaã tem um lugar muito importante. Um lugar chamado Monte Moriá. Futuramente o templo vai estar construído em cima dele. É a montanha que está atrás do Kotel. Nesse Monte Moriá é o lugar que Noach fez o sacrifício quando ele saiu da arca. Lá é o lugar que o Hevel, Abel, fez aquele corban lá no comecinho e que gerou briga dele com... Quer dizer, gerou briga. O Caim ficou com inveja que o do Hevel foi aceito e o dele não foi aceito. Foi lá, aquele lugar que ele fez o corban. Lá é o lugar do perdão. Desculpa também, que dá chará lá. Lá é o lugar de onde Deus pegou terra para moldar o Adão. Lá é o lugar onde o homem se renova espiritualmente. Então, Abraham fugiu para um lugar onde ainda tinha um pouquinho de divindade. Alguém que tinha... Boa noite. Tudo bem? Bem-vinda de novo.
Obrigada.
Por isso que Abraham foge para esse lugar, um lugar que tem um valor até histórico, um lugar que tem uma divindade especial. E assim ele vai. E ele começa a passear por lá. Conta a Torá para a gente que ele pegou a Sarai, sua esposa, o Lot, filho do seu irmão, toda a riqueza que eles tinham e as almas que eles fizeram em Haran, ou seja, os discípulos. E eles saíram para ir para a terra de Canaã. E eles chegaram na terra de Canaã. Interessante. Até agora, Deus falou a Abraham, sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. E a Torá enfatiza em seguida que eles saíram para ir para Canaã. como você sabe que é para lá? Não sabe. Mas Abraão Avinu sentiu que lá é um lugar legal. Vamos para lá. Se Deus gostar, ele vai falar, fica. Se Deus não gostar, ele vai falar, vai para outro lugar. E aí o pastor conta, vai, Avor Avram Bares. O Avram começou a passear pela terra. Passar pela terra. Ele não sabia onde ele deve ficar. Ele foi andando. Não ficou acampado firme em algum lugar. Ele foi passeando pela terra. Como? Nômade. Admecom Shechem. Até ele chegar no lugar de Shechem, Nablus. Ad Eilon Moré, esse é o lugar chamado Eilon Moré, de Haknani Adbare. E os cananitas moravam então na terra. Os cananitas moravam porque Hashem permitiu que eles ficassem até aquele momento, mas logo mais, vai chegar o momento de ele ir embora, logo mais, não é tão logo, mas agora Deus já vai prometer para Abraão, ó, aqui vai ser teu, mas mais para frente vai chegar o momento. Abraão, Isaac, Jacob, os filhos do Jacob, todas as tribos, os netos, os bisnetos, e aí vai chegar os tataranetos, que vai ser a geração que vai sair do Egito. E só a oitava geração vai voltar para Israel e vão finalmente herdar a terra. Já tem muito tempo para isso.
Como é que é o nome desse povo que estava lá?
Canaani. Cananeus.
Ah, era o mesmo.
Do Ham, exatamente, filhos do Cnã.
Porque ele herdou, lembra que ele falou que cada um herdou um pedaço? Cnã ficou.
Eles ficaram nesse pedaço, embora não era deles. Quer dizer, pela divisão justa de terras entre os três filhos do Noar, Shem, Ham e Efet, Shem é de Israel para lá, para o Oriente, o Efet é Europa e o Ham é África. Esse pedaço não era do Ham. O Knan foi lá e roubou esse pedaço. Mas tudo bem, Deus falou, quer ficar, fica. Por enquanto não tem problema. Mais pra frente vai ter que ir embora. E se não quiser ir embora, não tem problema. Quem entrar vai acabar com vocês.
Por isso que o Shem morava lá. Desculpa, o Shem.
Por isso o Shem morava lá. Quer dizer, o Shem morava na terra dele. Ainda até na capital. Ainda não era capital, mas ele morava... O Shem mesmo morava no pedaço dele. Mas era a terra de Canaã, porque Canaã dominou, etc. Vai fazer o quê?
Como chamava a terra de
Shem?
Assim,
a terra de Shem.
Não, a terra que estava
em Canaã
era Canaã, né?
Sim, era todo o trecho. O Shem morava no meio. Ele morava num lugar como se fosse, era o império de Canaã e ele morava. Na verdade, era mais direito dele do que dos outros, mas não sei por que ele não lutou pelos direitos dele.
Depois tinham da África e da Europa.
Ham.
E
os irmãos. Eu e na Europa. E aí, Vaiera chama ele Avram. Deus aparece para Avram. Primeira vez. Agora, Abraão nunca teve uma revelação divina. E o Rabi Hirsch até aqui entra e fala, não queira entender o que quer dizer que Deus se revelou para Abraão. Quer? A gente vai saber o que quer dizer isso. A gente não consegue entender o que quer dizer isso. Indiferentemente, a Torá está te afirmando, Deus apareceu para Abraão. E falou para Abraão o quê? Lezarachá, vayomer, e Deus falou, Lezarachá etenet haaretz hazot. Para sua descendência eu vou dar essa terra. Vayiven sham mizbeach lashem ani elei lav. E Avram constrói um altar para Deus que apareceu para ele.
Isso foi escrito na Torá?
Estou lendo aqui. Lendo e traduzindo.
Na Torá está como Deus apareceu para Moshe?
Sim, para Avram.
Para
Moshe também vai estar escrito.
Mas aí não fala como apareceu.
Também não é escrito como apareceu. Quer dizer, não, não é uma coisa que não adianta. Como a gente vai poder entender isso? Não dá para entender isso, quer dizer.
Mas não estava na árvore para Moshe a primeira vez?
Na primeira vez que Hashem falou com Moshe.
Falou de
dentro de uma árvore, mas ele não viu nada, ele viu uma árvore queimando só. E ouviu uma voz de Hashem. Esse é o primeiro momento que Deus fala para Abraão, essa terra vai ser sua. Até agora nada tinha sido falado. Então, Abraão sai de casa, indo para não sabe onde. Mas ele sim sabe, ele quer ir para Canaã. Por quê? Porque ele viu que lá ainda tem gente que segue o caminho de Deus. Vamos lá. Ele vai, chega lá, começa a passear. Quando chega nesse lugar, Deus fala, ops! Deus aparece para lá e fala, aqui. Fica aí. E não só isso, essa terra aqui vai ser dos seus descendentes. Sabe por que Deus aparece para Abraão? Deus aparece para Abraão demonstrando para Abraão chegou o momento. Do quê? Lembram que Adão Arishon comeu do fruto proibido? E naquele momento ele expulsou como se fosse a divindade do mundo. Ele cometeu um pecado, que a gente viu na época exatamente os detalhes sobre isso. Ele fez com que a divindade saísse do mundo. E agora, os descendentes precisam consertar esse erro. Como? Trazendo a divindade de volta para o mundo. Quando esse serviço vai começar? Com Abraão. Quando? Agora. Está começando. Deus aparece para Abraão embaixo na terra, demonstrando, agora vai começar o meu momento de voltar para cá. Eu vou retornar para o mundo. Eu vou retornar para o mundo. E essa é a missão da humanidade a partir de agora. Bom, Abraão está numa terra bem histórica. Uma terra onde Adão Arishon esteve. É uma terra que Adão está enterrado. Está enterrado em Hebron. O paraíso era por lá. É um país que escapou do dilúvio. Uma terra que foi escolhida por Hashem. Qual o local que o Abraão se encontra nesse momento? E Deus fala, fica. O pastor falou, Shechem. Ele foi andando até Shechem. Elon Moré. E os Canaanim estavam na terra. São as três coisas que a Torá falou aqui sobre o lugar onde ele estava. Shechem é uma cidade que não teve um bom nome na história. Shechem é o lugar onde aconteceram as maiores tragédias do nosso povo.
Onde que fica Israel?
Está com a camisa de Shechem?
É? O quê?
A cidade de Shechem, Nablus.
É Nablus?
Nablus.
É Nablus?
Em português, nós chamamos de Nablus.
Sim.
É uma cidade onde, por exemplo, Yosef foi vendido. Mais para frente, a gente chega nessa história, a gente vai ver. Yosef é vendido nessa cidade. Além disso, o Talmud diz que é uma cidade que tinha muitos assassinos. Lá, a Diná, vamos ver também essa história, a Diná é violentada. A Diná era filha de Jacob.
Isso tudo no futuro.
No futuro.
É.
Shimon e Levi lutam nessa cidade e arrasam com todos os homens da cidade. Então, e mais para frente também, tem um monte de outras histórias. Em Shechem, tem um rei mais para frente também que apronta umas. Nosso rei, obviamente. Então, Shechem é conhecida como uma fonte de coisas não muito legais. Elon Moreh. Elon Moreh é a região de Tashem. Elon Moreh é um lugar que de um lado tem um monte chamado Monte Grizim. E do outro lado tem um monte chamado Monte Eival. São duas montanhas opostas. Monte Grizim, um monte bonito, verde. E o Monte Eival, um monte deserto.
É perto de Nablus.
Perto de Nablus, são duas montanhas. E a Torá fala que os Canaanim estavam lá. A Torá está enfatizando de novo. Aquele povo que era super corrupto, morava lá.
fogo, da onde que é a origem dele? Da onde que eles vieram?
Quem?
Esse que está em Canaã, que é Cucu.
Canaã, então, eles eram filhos de Ham. Ham, filho de Noé. Hashem, nesse momento, quer renovar a humanidade. Hashem quer voltar a poder ficar na Terra. Voltar e retornar a divindade para a Terra. E ele escolhe uma terra que é apta para isso. Uma terra que tem pessoas que seguem ainda o caminho dele. Outros lugares não tinha ninguém. Abraham, que veio agora se juntar aos poucos que estavam na terra de Canaã. Esse é o lugar que tem pessoas ainda que lembram que existe Deus. Mas, por outro lado, é uma terra que tem pessoas do mais baixo nível. É uma terra que tinha os dois extremos. Pessoas maravilhosas e pessoas horrorosas. E é justamente por isso que a Torá, mais para frente, vai ser dada no deserto. A Torá é dada no deserto para demonstrar que não é o lugar ou o tempo que fazem do homem um homem. Não faz diferença onde você mora. Faz diferença o que você faz. Então, mesmo numa terra onde tinham as pessoas mais corruptas da época, não interessa. É um lugar que dá para fazer florescer. É verdade que o lugar onde a pessoa vive pode ter uma influência sobre a pessoa. É verdade que o lugar influencia nas propriedades, nas características, na cultura. Mas o desejo interno de uma pessoa a se ligar a Deus e a aptidão da pessoa a se ligar a Deus não tem diferença nenhuma onde a pessoa está. Pode estar num canto do mundo, no outro canto do mundo. Se ligar a Deus, a pessoa pode ir em qualquer lugar. E por isso, onde o Abraham está, ele pode ter um vizinho que é um assassino. Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhum problema isso. Ele, Abraham, pode se ligar a Deus, assim como o vizinho dele, se amanhã quiser largar o crime e se ligar a Hashem, sem problema nenhum. Abraham, vivendo num país corrupto, não tem nenhum problema. Ele pode sim conseguir se ligar a Hashem. E por isso é um país onde, durante a história, vai ter um profeta do lado de um bandido. Mas é possível o profeta chegar ao nível de profecia. Lá. Essa terra é uma terra tão especial que ela atraía as pessoas. Ela atraía as pessoas e vinham as pessoas até mais baixas. Essas pessoas mais baixas começaram a se comportar tão mal que a terra cuspiu eles para fora no decorrer dos anos. E essa é a terra que foi escolhida por Deus a ser dada para Abraão e seus descendentes. Uma terra dura que foi dada para um povo duro. Um povo teimoso. O judeu é teimoso. Ninguém pode negar isso. Mas é justamente essa teimosia bem aplicada que leva a pessoa a poder crescer. Hashem dá para esse povo teimoso uma Torá. Uma Torá que é chamada Lei de Fogo, Eshdat, para ver se esse fogo consegue purificar esse povo. Igual o ouro, para purificar essa coisa de fogo. E a partir do momento que esse povo, que é um povo teimoso, duro, bravo, que dá trabalho para o Moshe, aliás, vão conseguir chegar a um nível tal de representar Hashem. Vão conseguir nessa terra, que é uma terra difícil de trabalhar. A Gemara fala existem algumas coisas que são muito difíceis da pessoa adquirir. Uma delas é a terra de Israel. Não é fácil. Precisa de esforço, precisa de dedicação. Se esse povo difícil, numa terra difícil, vai conseguir se elevar, ninguém mais tem desculpa. Onde quer que as pessoas estiverem, no mundo afora, vão ter que conseguir também chegar ao nível de se ligar a Hashem. E é justamente o lugar que o Avram está nesse momento, demonstra isso para ele. Ele está em Shechem, que é um lugar de assassinos, um lugar que vai ter um monte de consequências ruins na história do nosso povo. Ele está entre duas montanhas. Uma montanha muito verde e bonita e uma montanha deserta. Lembrando ele que eu posso fazer aquilo virar isso. Eu tenho como fazer uma montanha deserta virar uma montanha verde. Ou seja, eu tenho como fazer uma pessoa deserta virar uma pessoa verde. Eu mesmo morando em Shechem, mesmo morando com Canaanim à minha volta, Deus aparece para Abraão e fala, é aqui que eu quero que você more. Aqui? Eu pensei que eu vou morar num lugar legal, bonito, simpático. Não, você vai morar aqui e aqui você vai ver como você tem força de se elevar até nesse meio. E se você consegue nesse meio se elevar, ninguém mais vai ter desculpa. Todo mundo vai ter que conseguir, onde quer que esteja, no deserto, num lugar corrompido, ou num lugar bom, ele vai ter que conseguir ter forças para se ligar a Hashem. Aí depois já vai só mais um pedacinho, e aí a gente vai começar a entrar numa outra, uma nova história que vai acontecer com Abraham, que é o teste número 2, quando Abraham acabou de chegar. Está se assentando na terra que Deus mandou ele ir. Deus acabou de me dizer, vai para lá. E quando ele chega lá, tem fome. Com essas dificuldades. Com essas dificuldades, ele não tem jeito. A fome é muito pesada, ele precisa ir embora. Ele vai descer para o Egito. Ele podia virar para Deus e falar, peraí, que negócio é esse? Você acabou de me mandar sair lá de casa, estava tão gostoso em casa. Você me manda sair. Vem para cá, e começa a passear. Finalmente encontrou onde morar. Você me fala, é aqui que você fica e vem a fome. Mas Abraão não reclama. E aí lá vai ter um monte de história para acontecer com ele mesmo.